Reunião da Igreja em Curitiba, 23 de novembro de 2019. O guiar do Espírito Santo.
Eu citei bastante aquele versículo de João por uma razão. João 16, 13. Por causa disto, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ou também podemos dizer que ele guiará a toda a verdade. A toda a verdade, dirigindo-se a Jesus como a verdade. Amém? Toda a verdade. Eu sei, a gente fala algo assim que eu tenho aprendido, que é importante. Você ter o Espírito da verdade e a verdade do Espírito. As duas coisas junto. Nós precisamos verdadeiramente... Porque as denominações foram assim... se formando e criando departamentos e criando certas atividades de uma maneira assim bem organizada, no caso, né? Pela simples razão que a teologia veio excluindo o Espírito Santo por muitos anos. Então, a igreja só ficou com aquela estrutura humana e com vários departamentos. Hoje tem até departamento de dança na igreja, nunca vi isso na Bíblia, né? O departamento de dança. Eu vi que as pessoas cheias do Espírito Santo dançaram na Bíblia, mas eu não vi que o Espírito Santo criou departamento de dança ou um ministério de dança. Então, hoje tem tantas coisas que o homem inventa para fazer para Deus. Uma oferta humana para Deus. E nenhuma consagração, nenhuma oferta é agradável se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio, conforme nesse versículo aqui, primeiro, nos guiar a toda a verdade, ou em toda a verdade dita por Deus. Não é nas minhas ideias, né? O Espírito Santo não guia a ideia de ninguém. Ele traz a vontade de Deus e planta na nossa ideia, porque a nossa ideia é contrária. Então, o Espírito Santo torna-se a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo, diz. Então, por isso que a igreja não é uma organização, ela é um organismo. Quantos concordam que ela é um organismo? Diga amém. E quantos acham que é uma organização? Graças a Deus. Organização está relacionada ao homem. Organismo já é algo nascido, perfeito, que funciona por um poder, o poder do alto. Quando Ezequiel vai lá no capítulo 37, não vou ler, ali no Vale de Ossos Secos, ali é a casa de Israel que estão todos secos, somente ossos naquele vale. E ossos desconjuntados, porque apodreceu o nervo, apodreceu tudo, os ligamentos apodreceram e tudo. Quando não há vida, não há ligamento nenhum. A igreja é uma porque tem vida, está ligada numa vida, a vida de Cristo, o corpo de Cristo que tem vida. Então estamos unidos, batizados num corpo, batizados nesse corpo. Aí sim, então o Senhor fala, filho do homem, profetiza sobre esses ossos, para que eles se juntem osso a osso. E o filho do homem, né, que é Ezequiel, nessa situação, profetizou aí, os ossos se juntaram osso ao seu osso, através de uma palavra inspirativa de Deus. Se juntaram. Aí, os ossos se juntaram, mas não tinham nervos, não tinham carne, não tinham nada que cobrisse aquela estrutura. Então, filho do homem, profetiza agora, né, que venha carne sobre esses ossos, venham. E daí ele profetizou. Então veio nervo, veio ligamentos, veio carne, cobriu. Então, agora tem um corpo com ossos, uma estrutura óssea, carnes e tudo. Mas ainda é um corpo morto. E Deus diz para o filho do homem, diz, filho do homem, agora você profetiza o Espírito para estes, que agora se juntaram, foram cobertos de carne e tudo e tal. Agora profetiza o Espírito, filho do homem. E ele profetizou o Espírito. Então aí esse corpo se levantou. Eles levantaram como um exército poderoso, agora pelo Espírito. É o Espírito que constrói a igreja. É o Espírito que dá poder à igreja. É o Espírito Santo que dá poder à igreja. Não são os teólogos, é o Espírito de Deus. Não são os ministérios, é o Espírito Santo que dá poder para poder realmente servir ao Senhor. Então, é isto que o Espírito, ele vai, diz aqui, voltando a João 13, porque não falará de si mesmo, não falará de si mesmo. Um ministério realmente que está sendo grandemente usado pelo Espírito Santo, não falará de si mesmo, mas falará de Cristo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você sabe que será possível saber, né, quando o Senhor estiver próximo a voltar? Aqueles que têm comunhão com o Espírito já sabem que o Senhor está voltando. O Senhor está próximo. Aqueles que andam no Espírito sabem que as coisas que sobrevirão ao mundo, as coisas... Aqueles que realmente forem guiados e cheios do Espírito Santo também poderão calcular o número do anticristo. Quem tem entendimento, né? Calcule, porque o seu número é 666. Deixa eu mostrar aqui uma evidência importante de que alguém está cheio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A vida da carne é algo que tem que ser crucificado. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Está lá em Gálatas. A carne tem que ser crucificada. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vida de pecado, alguém realmente que tenha comunhão com o Espírito Santo e viva cheio dele, o pecado não pode conviver junto, ele não vai estar junto. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se o Espírito Santo está habitando, está governando por tudo, então não pode ter outra coisa aí. Outra coisa, irmãos, nós temos que tomar cuidado que às vezes as muitas atividades religiosas até nos levam a esvaziar-se do Espírito Santo, porque nós vamos fazendo e não temos tempo para parar para ver se o Senhor nos ungiu para fazer aquilo, para pedir a direção do Espírito. O ministério na casa de Deus é constituído pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor mostra que nem todos falam na casa de Deus, porque nem todos são boca, nem todos são mão, nem todos são pés. Então, um é pé, outro é mão, outro é olho, enfim, outro é boca, nariz. Tudo isto é algo que o Espírito governa, porque ele governa o corpo. E uma das evidências também do enchimento do Espírito é verso 14 aí de Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Mas agora parece-me que vai contradizer a mesmo capítulo. Pode ser que você vá ler e daí você pense, bom, tá, esse versículo está contradizendo o próximo. Verso 16 diz assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma testificação que somos filhos de Deus. Amém? Quando nós nascemos de novo, temos uma forte testificação que somos filhos de Deus. E ninguém tira essa certeza da nossa vida. Somos filhos de Deus e realmente temos fruto disto. Mas uma vida cheia do Espírito Santo leva-nos a uma maturidade de filho, um filho maduro. Essa palavra aqui é do Romanos 8, verso 14, porque diz assim que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa palavra aqui, filhos, está dizendo que é huios, filho maduro. Então, evidência de maturidade é ser guiado pelo Espírito Santo. Porque filho não maduro ia dizer tecnon, quer dizer uma pessoa que não é maduro. É uma pessoa iniciante. Um novo convertido ainda não atingiu aquela maturidade. Porque aqui está a evidência de que você é maduro na casa de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Então você é um filho maduro. Jesus, a maturidade no judaísmo, os judeus eram considerados a maturidade com 30 anos. Um sacerdote começava a ser treinado com 20 anos e com 30 ele assumia o sacerdócio. E Jesus começou seu ministério exatamente com 30 anos. Era um filho maduro que agora seria guiado pelo Espírito Santo para um ministério de poder, de graça, de vida. E assim foi. Aquele que pode servir na casa de Deus, guiado pelo Espírito Santo, esse é maduro. Mas aquele que fica inventando obras para fazer sem ser guiado pelo Espírito Santo é um menino. Os coríntios caíram nessa situação. Veja, irmãos, como realmente o Espírito Santo leva-nos a ser. Jesus não precisava dessa idade para se considerar maduro, mas ele obedeceu toda a vontade de Deus. Porque com 12 anos ele disse: não sabeis que me convém, né, cuidar dos negócios de meu pai. E o Espírito Santo, irmãos, ele leva os crentes à plenitude da salvação, ao conhecimento de Cristo. Abre aí 1 Coríntios, capítulo 2. Isso que é maravilhoso, irmãos, porque o Espírito Santo é o gerador da vida nova, porque fomos regenerados pelo Espírito. Amém? Você nasceu de novo pelo Espírito. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí, nascer do Espírito. Nascer do Espírito. O Espírito, ele inicia a nossa vida, ele planta a vida celestial, a vida eterna, nos dá nova vida e ele se encarrega de dar o crescimento. Que maravilha, irmãos, eu realmente, assim, a gente fica com vontade de chorar, assim, porque mas é o Espírito que fala através de irmãos. O irmão McIntosh disse: as palavras ditas pelo Espírito Santo criarão raízes. E então eu sei que todos esses irmãos que estiveram ali, nós estivemos debaixo de uma tenda sobrenatural, eu sei que vai dar fruto pelo fato de que foi o Espírito que plantou. Isto aí, o Espírito está mostrando um futuro já. Está mostrando o que há de vir. Há de vir muito fruto sobre a igreja. Há de vir muito fruto. Quando nós recebemos alguma coisa do Senhor, e nós somos fiéis, eu recebi isso do Senhor, aquilo vai dar fruto. O Espírito me deu isto. Então, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, melhor dizendo, 12, diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha, irmão, quando alguma coisa do mundo estiver te tentando, diga: sai daqui, Espírito do mundo, em nome do Senhor Jesus, porque eu recebi o Espírito que provém de Deus. Sai de mim, Espírito do mundo. Dá um berro. Manda o demônio embora. Espírito do mundo, irmão. Mundo é demônio. Que está lá. Pensamentos mundanos são de demônios. Mas veja o Espírito que receberam aqueles que creram no Senhor Jesus, que são filhos de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Porque, irmãos, aqueles irmãos que ficam titubeando entre o mundo e o reino de Deus, a Bíblia os classifica de carnais. Porque o homem natural, ele é o homem do mundo já, direto. Ele está lá, não conhece Deus, e a vida natural não tem importância para Deus, de forma alguma, não tem relação com Deus, não tem como servir a Deus com a vida natural. Não há como uma pessoa do mundo que nunca se converteu servir a Deus ou fazer qualquer coisa para Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. Nada disso vai fazer sentido. Agora, O pior é aquele crente que ele se converteu, recebeu nova vida, mas ele fica entre dois mundos. Ele fica entre dois pensamentos. Aqueles pensamentos do mundo, dando ouvidos ainda àquele espírito mundano, e fica entre a voz do Espírito Santo, que ora ouve, ora não ouve, ora obedece, ora não, então fica nesta gangorra. Espírito Santo, daí de repente, Espírito do mundo, a gangorra veio para baixo, o Espírito Santo foi humilhado por você, e você exaltou o Espírito do mundo. Agora, de repente, vem lá, você percebe que a desgraça está vindo, então, humilha o Espírito do mundo e levanta o Espírito Santo, e assim vai, olha. Mas seja firme, constante, sempre abundantes no poder do Espírito Santo. Isto realmente é firme. Isso, e o Espírito leva até o fim. Ele leva nós a crescer. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ó, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não preciso estudar as ações dos demônios. Eu não preciso estudar a ciência para saber como é que deve um homem se comportar. Eu não preciso ver a psicologia para ver como é que é o comportamento do homem. Porque tudo são ciências que vão nos levar ao natural. É, alguém pensa assim, mas agora não preciso fazer faculdade, tá bom. Faça a faculdade da qual você vai tirar proveito profissional e que não lide com um serviço mental, que você tenha que realmente lidar com a psique das pessoas, porque quem lida com a psique é o Senhor. É o Senhor que lida. Sabe como? Pelo Espírito, Senhor, tem realmente uma libertação. Agora, há pessoas que têm problemas, sim, existe pessoas que têm problemas sérios, às vezes, mas às vezes é orgânico, ela não trata-se de psique. Você sabe que, irmãos, a gente tem que buscar estar cheio do Espírito Santo mesmo, porque esse mundo nos deixa louco. O mundo deixa a gente louco. Ansiedade, preocupação com dinheiro, preocupação com a saúde, preocupação com tudo, preocupação com casamento, preocupação se a pessoa vai gostar de mim ou não, e assim vai. Tudo mexe com a nossa psique e nós vamos ficando maluco. Ficamos louco. E para louco tem que ter psicólogo, tem que ter psiquiatra. E assim vai, irmãos, o mundo deixa a gente louco. Se o time não ganha, ficamos louco. São coisas, irmãos, que o mundo vive. E nas universidades hoje o que está mais dando ibope é fazer psicologia. Porque tem tanta gente doente da cabeça. Vamos pedir, irmãos, a igreja tem que fazer diferença neste mundo. Por que tanta gente em drogas? O mundo precisa que o Espírito venha fazer uma varredura. Olha, o Tiago contou a história da casa de recuperação do pastor Mauro. Ele falou que nenhum daqueles que saíram de lá depois dos 9 meses seguiram firme, libertos. Todos voltaram para as drogas. Qual a solução, irmãos? O poder do Espírito Santo. A igreja precisa buscar, porque a solução está na igreja. E quantas casas de recuperação, a parte da igreja. E a vida não vai. Alguns, pela misericórdia de Deus, realmente saem e vão caminhar no Senhor e tal. Por isso, temos orado pelo Tiago, que está lá. Eu disse para ele, então, ó, Tiago, quando você sair da casa, faça o seguinte. Aqui na igreja, que todos que saírem de lá da casa, depois de 9 meses, você dá assistência a eles para que eles continuem no Senhor. Sabe, a igreja precisa do poder do Espírito Santo. E ela precisa também o poder, o amor do Espírito para amar a volta do Senhor. O Senhor estava me falando assim que aquelas 5 virgens que estavam preparadas é porque elas tinham uma mensagem dentro do coração delas. Elas caminhavam com uma mensagem. Simeão caminhou com esta mensagem. Ana caminhou com esta mensagem, lá em Lucas 2, né? Simeão ficou esperando o Messias, porque tinha uma mensagem dentro do seu coração, sabe qual? O Messias virá. Jesus virá. Ana ficou, por exemplo, ficava de manhã, de tarde, de noite, lá no templo, orando, porque tinha uma mensagem dentro do seu coração. O Messias virá. A qualquer momento ele virá. As 5 virgens que estavam preparadas com suas lâmpadas e também as suas vasilhas, tinham uma mensagem no seu coração. Caminharam por aquela noite escura. Elas caminharam com uma mensagem. Atravessaram todas as dificuldades. Nós atravessamos todas as dificuldades, mas se tivermos dentro do nosso coração a mensagem do Espírito Santo que diz: o Senhor Jesus Cristo virá. E daí, quando realmente estiver no culminar, quando o Senhor realmente estiver descendo, o Espírito Santo vai dizer com a noiva, porque a noiva está sendo preparada pelo Espírito Santo. No capítulo 22 do Apocalipse, ambos vão estar casadinhos. No verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Qual a mensagem que a igreja carrega no coração? Jesus vem. O Espírito Santo, aqueles que ouvem o Espírito, estão sempre com esta mensagem de confiança e esperança. Jesus virá e não tardará. É isto. Por isso, essa noiva está com seu coração determinado a esperar seu noivo hoje. Não é amanhã, é hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Então hoje, se ouvirdes a voz, o Espírito Santo cada dia vai falar com você. Ele vai te dar a convicção: espera mais um pouquinho. Ou, de repente, quando for a plena convicção, naquele dia, o Espírito e a noiva vão dizer assim: agora vem. E aí o Senhor vem, com poder e glória. Vamos ficar firmes, deixando o Espírito plantar no nosso coração a mensagem dele sobre a volta do nosso Senhor. E aí nós vamos estar nos aplicando à oração. Nós vamos estar fiéis, não vamos trocar reunião por nada, não vamos trocar a meditação na palavra por nada. Nós vamos ficar firmes vendo o invisível, até que ele se torne visível. Amém? Glória ao Senhor. O maior amor é aquele que você ama não vendo a mais. Está escrito, não vendo agora, mas crendo. Vamos ver, é segunda Pedro, né? Ou primeiro? Acho que é o segundo. Primeira Pedro. 1 verso 8, ao qual não o havendo visto a mais. Você ama Jesus sem ver, pela fé. Não havendo visto a mais, não o vendo agora, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Aí, assim estava Simeão esperando, assim estava Ana esperando. Não estava lá entristecida e tal, porque amava sem ver, cria sem estar vendo, até que um dia viu. Ele disse, meus olhos viram a consolação. Amém? Nossos olhos vão ver. A Bíblia diz, ver o Senhor vindo em Sião. Amém, graças a Deus. Pelos testemunhos, sei que verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ali em 2 Reis 4, nós vemos ali um caso de mordomia. Um fracasso na mordomia. E depois, o dono da casa morreu e deixou. Ele era temente a Deus, mas acabou deixando dívidas. Por isso a palavra de Deus diz, a ninguém devais coisa nenhuma. Trate tuas dívidas, não deixe para lá, né? Não podemos dar um pontapé na dívida, temos que ser fiéis ao Senhor. Ter uma mordomia do Senhor. E outra coisa, sabe como temos uma boa mordomia? Sendo cheio do Espírito, teremos uma boa mordomia. Porque com aquilo, com aquele enchimento, aquela mulher pagou a dívida e foi livrada da escravidão. Foi livrada de perder seus filhos, de serem levados como escravo. Irmão, se você for cheio do Espírito Santo, tendo uma boa mordomia, de entrega a uma vida cheia do Espírito, você terá realmente filhos libertos da escravidão, das drogas deste mundo. Você terá filhos libertos. Às vezes os pais acabam por ter um amor escondido pelo mundo e isso afeta seus filhos. Porque eles andam sempre vazios de Deus. Então, o que acontece? Mais lá na frente, vê seus filhos se desviando do caminho do Senhor. Mas daí, por quê? Porque aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai, carregou um amor secreto pelo mundo por tanto tempo. Então, isso não deixou o Espírito Santo encher sua vida e revelar Jesus Cristo para que seus filhos contemplassem realmente uma vida celestial. É isso, irmãos. Ou carregou por tanto tempo o pecado do orgulho, que é o pior dos pecados. Na verdade, eu sempre digo uma coisa. A soberba ou o orgulho é a galinha que choca todos os ovos dos outros pecados. Ele choca todos os outros pecados. O orgulho. Então nós precisamos, quando você vê Isaías 14, Satanás fala cinco eus, eu farei isto, eu, cinco vezes ele menciona o eu, focando em si mesmo. Quem inventou o eu? Satanás. Amém, irmãos.